né?
Vamos colocar mais uma perguntinha sobre salário, porque esse negócio de salário aqui mexeu com o povo. Nós vamos até o final da tarde respondendo mensagens. Uma hora dessa nós vamos trazer aqui o professor. Ele já esteve falando aqui um pouquinho antes da greve, o reitor da União Oeste, o Alexandre Weber, e vamos trazer também o pessoal do sindicato para a gente debater aqui de forma muito transparente. Está aqui o Cláudio dizendo, eu gosto de ouvir a CBN porque ela é transparente, ela é aberta e não tem frescura, diz ele aqui. Mas aqui, o que ele diz aqui, o Cláudio?
Eu acho muito importante, Zé Roberto, claro, convoque as categorias, convoque o pessoal dos sindicatos, é muito importante que eles estejam aqui também ajudando a esclarecer. Eu acho que é bacana, é um momento muito necessário, inclusive, né?
Vamos colocar mais uma perguntinha então sobre salário. O que o Cláudio pergunta aqui, ele elogia a CBN pela postura, mas ele faz aqui uma pergunta. Eu gostaria de saber, aposentadoria é com salário integral? O Wander, por exemplo, falou em 30 anos. É 30 anos? Você falou que você trabalha na União? Você já pode se aposentar se você quiser?
Mas, na verdade, eu tenho uma questão seguinte. Eu fui penalizado quando eu fui da gestão pública, quando eu fui vice-prefeito, com muito orgulho. Uhum. E eu falo para os amigos que, sob o ponto de vista, obviamente, da gente colocar um pouquinho do nosso idealismo em prática, foi muito bom, mas sob o ponto de vista financeiro, não foi bom, né? Porque a gente tem duas coisas na gestão pública. Ou o cara ganha com o poder que tem, ou o cara é um cara probo. E no meu caso, os amigos que acompanharam minha carreira sabem que eu deixei minha empresa e tal, perdi muito, mas ganhei. Então, dizer o seguinte, sabe onde é que foi prejudicado? Que esses 4 anos que eu fiquei de licença na União Oeste não computaram para minha aposentadoria. Perdeu. Então, o que acontece? Meus professores que entraram na minha geração estão aposentados e eu não. Ou seja, eu estou pagando, inclusive, um pedágio a mais por ter ido para a gestão pública.
E não dava
para, né,
ser...
Mas é muito boa essa pergunta.
Vice-prefeito e dar aula? Não dava para...
Assim, porque você tem uma questão, não é que não podia, é que assim...
Ah, poderia.
Não, quando você assume um cargo público, o que eu fiz? Você sabe que eu assumi 4 secretarias, eu fui o vice-prefeito, meu orgulho, o único que assumiu 4 secretarias. Então você tinha uma opção, ou você foi eleito pelo povo e você diz, eu vou retribuir. Claro, as pessoas hoje me dizem, você foi ingênuo, você tinha que ficar dando suas aulas, esquecer, se não pegasse cargo nenhum, eu fizesse um papel de vice-prefeito neutro, que está ali só para se faltar o prefeito e tal. Eu achava diferente, eu achava que a gente tinha que se dedicar, e de fato não me arrependo disso. Só que eu tive o meu ônus por isso, né? Ou seja, hoje eu estou pagando, tenho que ficar 4 anos a mais.
Mais 4 anos. Mas está jovem ainda, né? E está muito produtivo. E não quer se aposentar também.
Não, e a aposentadoria me assusta, sabe? É inevitável. Mas a aposentadoria nos assusta, né? Porque ela é uma coisa psicológica muito forte. A aposentadoria significa que chegou uma idade. E, para mim, eu não vejo eu me aposentando, né? Obviamente, posso me aposentar, mas vou continuar fazendo minhas coisas absolutamente normais, né? Não vou deixar de fazer o meu cotidiano de trabalhar, de me envolver com outras
situações. Historiador, escritor, dá para continuar escrevendo
livros. Não paro
de
produzir, inclusive, né? Pesquiso muito através da própria União Oeste, né? Sobre a história regional, sobre a história de Cascavel, preparando outro livro, né? Ampliação do meu livro, preparando outro livro, que demora 1 ou 2 ainda. Mas eu não paro, né? Então... É isso.
Vamos colocar mais uma pergunta. Nós bagunçamos hoje o nosso script aqui, mas não tem problema, né, professor? Não. Quebramos todos os nossos protocolos aqui, mas não tem problema, né?
Acho que foi muito bem-vinda a pergunta, né? Quando o pessoal direcionou.
Eu comecei falando que era professor, aí achei até que você não estava mais dando aula, aí você disse que era professor da União Oeste, aí chegaram as perguntas sobre a greve e nós ficamos aqui respondendo perguntas e observações de ouvintes, dúvidas. A última pergunta aqui, que é sobre economia, que o Wander veio até para falar sobre economia, não vamos ter que agendar para outro dia. O Hélito, mas não vamos deixar o Hélito sem resposta. Pergunte ao Wander quais os benefícios, os malefícios, caso o real deixasse de ter o lastro em dólar.
O dólar ainda é a moeda mais forte do mundo. Enquanto os Estados Unidos for essa potência econômica, ela é a mais estável, ainda que haja, sim, obviamente... né, uns picos, etc., mas ela é muito mais estável. Imagina que a gente possa fazer a negociação direta com o yuan, que é a moeda chinesa. E é possível acontecer. Muitos países já negociam, a própria Argentina já negocia direto e tal. Qual o problema? O problema é que essas moedas ditas exóticas, elas têm uma instabilidade muito grande. Elas podem subir muito, podem descer muito, né? Muito mais que o dólar. Então ele acaba, por exemplo, dando um efeito ruim na economia, porque você não pode prever. Vamos imaginar que você exporte soja para a China e você receba yuan. E de repente aí o yuan, de uma hora para outra, teve uma desvalorização de 10%. você perdeu 10%, às vezes é muito mais do que tua margem, né? Então, é nesse aspecto. Mas não há problemas assim, em se fazer problemas de ordem legal em se fazer isso. O problema é realmente, por que que você pega o dólar? Por causa da estabilidade, decorrente do quê? Da potência econômica que é os Estados Unidos. Mesmo a dívida bilionária deles, que agora está em discussão no Congresso americano, não altera essa máxima. Mais de 70% das reservas dos bancos do mundo todo, que tem dinheiro guardado, digamos, como reserva, como é o caso do Brasil, é em dólar, né? Uhum. Do mundo todo, países do oeste, do leste, do norte, do sul. Então, isso é uma demonstração inequívoca da capacidade financeira e da qualidade do dólar como um mediador, digamos, dos grandes negócios. Fazer fora disso é possível, mas é um risco maior. Né? Uhum. É possível, mas é um risco.
Muito bem. Obrigado, Wellington, pela pergunta. Nós não temos mais tempo. Professor Vander, muito obrigado pela entrevista.
É um grande prazer, como sempre. Fico muito grato aí pela disponibilidade uma vez mais.
Conversamos com o professor Vander Piaia, professor, economista, historiador, escritor. 11:21. Temos um intervalo? Então vamos para o intervalo e depois a gente conversa com o professor Juliano Gasola no quadro Bioliderança.